Um artigo científico sobre inseminação artificial foi recentemente publicado numa revista internacional sobre um trabalho feito pelo Grupo de Sanidade e Reprodução Animal do pessoal da Universidade Federal do Oeste do Pará. Professor lá da universidade, doutor em reprodução animal, que é o Dr. Kedson Neves, está com a gente ao telefone para falar sobre essas biotecnologias reprodutivas na pecuária bovina do Oeste do Pará. Ô professor, como vai? Muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, é um prazer falar com você, Marcelo, e saudar os seus ouvintes.
Ô professor, a tecnologia de inseminação, ela não é nova, é antiga, né? Muito pelo contrário. Ela já está usada no Brasil há bastante tempo. E qual é a vantagem dela em relação a uma monta natural?
Bem, Marcelo, como você bem falou, a inseminação artificial ela está presente já no cotidiano das fazendas brasileiras há muito tempo. Para você fazer uma inseminação artificial, você necessita que essa fêmea ela esteja em cio, ou seja, é necessário detectar o cio. E este é o motivo por qual, apesar de todas as vantagens, quando você me questiona em relação à monta natural, que você tem a possibilidade de utilizar touros melhoradores comprovadamente provados, que já passaram por avaliações genéticas, e por que que essa inseminação não avançou tanto? Justamente por conta da necessidade de ter que se fazer a detecção do cio. Esta situação começou a mudar a partir do início dos anos 2000, com o emprego da inseminação artificial em tempo fixo. O que é este termo? O que isto significa? É você fazer a inseminação em horários e datas agora programadas, sem a necessidade de fazer a observação de cio. Isso, Marcelo, proporcionou que nós tivéssemos um incremento grande da inseminação a nível nacional. Hoje, em torno aí de 12 a 15% do nosso rebanho já é inseminado, e dentre esses 12 a 15%, 80% é utilizando a inseminação artificial em tempo fixo. Então é um avanço realmente muito grande para o melhoramento genético do rebanho nacional.
Interessante. Tem um outro aspecto também, professor, que muitas vezes o custo de um touro na propriedade é alto, além do próprio risco mesmo, porque tudo pode acontecer, né? É ser picado por uma cobra, um acidente ali, e enquanto que a inseminação artificial, além da aquisição de material de alto valor biológico, né, de qualidade, ainda tem essa vantagem, não precisar manter o touro ali todo o tempo na propriedade, né?
Perfeito, essa é uma das vantagens também da inseminação artificial em tempo fixo. Inclusive, já existem alguns rebanhos que estão utilizando somente a inseminação artificial em tempo fixo. Como isso funciona? Deixa eu explicar para você e seus ouvintes. Quando as fêmeas atingem no mínimo 30 dias de parida, né, dentro de um lote de parição, ou seja, obtém-se um lote com média de 40, 45, 60 dias de parida, é possível você fazer a indução do cio e da ovulação em lotes de fêmeas que variam de 100 até 200 animais por dia. 30 a 35 dias após a inseminação, você passa o ultrassom, o exame ultrassonográfico, para fazer o diagnóstico de gestação. Aquelas que não estiverem prenhas da primeira inseminação, é possível elas serem ressincronizadas. E você repete isto uma, duas, três vezes, dependendo do seu interesse, podendo você, em um curto período de tempo, né, utilizando essa tecnologia DIATF e diagnóstico de gestação com ultrassonografia, você ter índices de preniez variando de 70% a 80%. Então isso é uma vantagem muito grande para o produtor.
E uma bezerrada que vem, a bezerrada que vai vir, vai tudo na mesma idade, né? Vem
não tenha dúvida, vão ser idades de desmama muito próximas, com a possibilidade de você utilizar sêmen de touros que o mercado pede também. Hoje, o que o mercado está pedindo são animais que sejam mais precoces ao acabamento, que vão mais cedo para o abate, e você tem a possibilidade de fazer cruzamento industrial.
Entendido. Olha, muito interessante, né? E para a gente ver que é uma tecnologia de ponta mesmo, sendo utilizado até ultrassonografia, então, para detectar essa prenheza aí.
Sim, é feito a ultrassonografia 30 dias após a inseminação, uhum. E já detecta quais estão prenhes, que aí você já bota para o lote, já tem o manejo de animais prenhes, e automaticamente faz também a ressincronização, caso você assim queira, do lote que não está prenhe. Senão, uma técnica também que é muito utilizada, inclusive a mais utilizada, é você fazer IATF e 10 dias depois, se você tiver animais touros de uma origem boa, você utilizar para fazer o repasse daquelas que não emprenharam. Aqui, em especial no norte do Brasil, no Pará, nós já temos resultados que com uma IATF e repasse do touro por 90 dias, isso logicamente dentro de um manejo perfeito de suplementação mineral, de abundância de pastagem, nós já conseguimos índices de 90 a 94% de prenhez. Uhum. Significa que de 100 vacas, 90 vacas irão produzir um bezerro. Isto é produtividade, é isto que nós precisamos, ser eficientes do ponto de vista produtivo, valorizar a terra que nós ocupamos fazendo pecuária, para que nós possamos continuar na atividade. E só vai continuar na atividade, Marcelo, isso é importante que se diga para os seus ouvintes, aqueles que forem eficientes, que tiverem uma boa produtividade, que tiverem um bom índice de prenhez e que desmamarem animais pesados.
Ou seja, o próprio mercado vai exigir que haja essa eficiência aí.
Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Aqui, em relação ao artigo recém-publicado, nós fizemos esse experimento utilizando 1.122 fêmeas da raça Nelore. Foi em uma fazenda aqui no sul do Pará, aonde essas matrizes elas foram divididas de acordo com a condição corporal delas, que nós classificamos em uma escala que vai de 1 a 5. O que nós observamos? Que aqueles animais que têm uma condição corporal melhor, elas emprenham, chegam a ter uma taxa de prenhez na primeira IATF que se aproxima de 70%.
Uhum.
Isso é muito interessante. Não é? E conforme essa qualidade corporal da matriz vai diminuindo, a taxa de prenhez também vai diminuindo, chegando, por exemplo, em animais classificados de 2 a 2,5, apenas 32% de prenhez. Então, por que essas informações são interessantes? Porque hoje nós temos uma leva, em especial aqui na nossa região do Baixo Amazonas Paraense, no oeste do Pará, uma grande quantidade de técnicos, médicos veterinários, saindo para trabalhar em campo. Né? E é importante que antes do profissional e também do pecuarista mostrar esse interesse para fazer a inseminação artificial em tempo fixo, ele esteja com os seus animais em um bom estado de condição corporal, que os resultados advindos dessa situação são quase uma garantia de sucesso. Porque hoje a técnica está dominada e amplamente difundida. Então, se tomar alguns cuidados, né, e é isso que nós queremos mostrar através desse trabalho, que foi publicado numa revista internacional de um bom fator de impacto, para que haja este manejo nutricional preparatório para se fazer a IATF.
Uhum. Muito interessante. Professor, esse nível, né, de acompanhamento, esses cuidados todos, eles ocorreram nessa fase, vamos chamar assim, de pesquisa, e que inclusive gerou esse artigo que foi publicado, mas no âmbito, vamos dizer assim, no ambiente real, ele é perfeitamente aplicável, viável já?
Não, em relação a essa sua pergunta, deixa eu falar. Essas fêmeas, como eu mencionei, elas foram categorizadas em uma escala no nosso trabalho que foi de 2,75 até 4 de condição corporal. Uhum. Ou seja, elas representam realmente a realidade. Ou seja, a pessoa que tem na sua fazenda animais de melhor escolha de condição corporal, médio e ruim estado de condição corporal. Uhum. E o que nós observamos? Que as que têm uma condição corporal variando de 3 até 4, ela emprenha duas vezes mais do que aquela que tem uma condição inferior. Então é essa que é a grande vantagem de fazer pesquisa a nível de fazenda, a nível de um campo real, né? Uhum. Que com esses dados é possível você falar para os produtores, para os veterinários que estão indo para campo, olha, é necessário melhorar o score de condição corporal de suas vacas para você ter maior resultado na IATF. Você entendeu?
Uhum. Muito interessante aí esse estudo, né? Eu acho que a grande importância é aquilo que você falou, a valorização da área já ocupada, né? A gente sabe que a pecuária ela é bastante polêmica nessa questão de ocupação de áreas, né? E quanto maior for a otimização da área ocupada, além, é óbvio, de ser mais rentável do ponto de vista comercial, a gente ainda tem essa vantagem, vamos dizer assim, do ponto de vista de meio ambiente mesmo, né, professor?
Marcelo, esse é o grande ponto que nós defendemos e que nós estamos trabalhando de uma forma muito forte, concisa, para mostrar que na Amazônia é possível você fazer uma pecuária eficiente, uma pecuária onde com metade da área hoje de pastagem você pode ter o dobro da lotação atual. Por quê? E de que forma isso é possível? Utilizando biotecnologias, seja na esfera reprodutiva, seja na esfera de cuidado com o solo, né? Otimizando a integração lavoura-pecuária-floresta, onde a lavoura entra para recuperar as pastagens degradadas, devolver esse solo agora corrigido, com uma capacidade muito maior de lotação, aliado a isso, né, ao controle de qualidade de solo, né, um capim adequado que forneça realmente o que o animal precisa. Aí você entra com a biotecnologia da reprodução, você coloca a cerejinha lá no bolo, uhum, e você pode então passar agora de uma condição quase que de extrativista para uma condição de realmente produção industrial dentro de uma fazenda. Então, é possível sim, com a utilização das tecnologias hoje disponíveis, se fazer uma pecuária sustentável no ambiente amazônico. Como você falou no início dessa nossa conversa, a pecuária ela suscita sempre muitas dúvidas do ponto de vista ambiental, né? Então, nós, utilizando um mínimo de tecnologia, nós podemos já dobrar a capacidade produtiva das nossas pastagens e aumentar muito a produtividade dos rebanhos.
Ô professor, onde está o campus da Federal do Oeste do Pará?
Nós estamos localizados aqui em Santarém, na região do Baixo Amazonas, onde nós temos como acesso, né, o Rio Amazonas, que nos permite esse trânsito que é muito forte aqui na nossa região, e também nós temos a ligação com o Centro-Oeste através da rodovia BR-163 a Santarém-Cuiabá. Okay. Hoje Santarém também é um polo de produção de grãos, né? Aqui nós temos um porto exportador de uma empresa multinacional, uhum, que recebe parte dos grãos produzidos ali no norte do Mato Grosso. Então, é uma região que está se desenvolvendo bastante, é uma região que está aberta a receber todos os brasileiros que aqui queiram chegar e produzir e fazer tanto agricultura quanto pecuária de uma forma diferente. Além de contar, logicamente, com a presença da universidade para fomentar e para apoiar de uma forma sustentável essa ocupação econômica.
Eu conversei aqui no Brasil Rural com o professor Kedson Neves, ele é da Universidade Federal do Oeste do Pará, doutor em reprodução animal, falando sobre esse assunto, uso de biotecnologias reprodutivas na pecuária bovina. Professor, muito obrigado pela participação com a gente, parabéns aí por essas iniciativas, né, por tantos trabalhos aí de pesquisa de ponta. Muito obrigado.
Obrigado, Marcelo, um grande abraço aí aos seus ouvintes e deixar com uma mensagem final que é, sim, possível você ter animais de qualidade genética, que a inseminação artificial em tempo fixo ela está acessível a qualquer criador, aquele pequeno que tem 10, 20, 30, 50 vacas, assim como o médio grande produtor rural. Basta ter a vontade de querer fazer, que é possível você implementar essa tecnologia no seu rebanho. Grande abraço a todos.
Um abraço, tchau.